e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é a alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.
Olá, bem-vindos a mais um episódio de Alegria de Viver. Estás bem, Sérgio?
Sim.
Eu estou de casaco.
É o oposto de estar bem a estar de casaco.
Não, estou de casaco, estou confortável. Queria que tu soubesses que eu estou confortável.
Também estou. Não estou de casaco, mas não...
Tu sentes-te confortável de casaco?
Depende.
Por exemplo, tu quando assumes... Eu dou para mim muitas vezes... se assumo um casaco, neste caso... Isto é quispo, não é?
Sim.
Eu quando assumo o quispo, tipo... Hoje tomei a decisão de ir de quispo para a rua... Eu dou por mim muitas vezes a levar avante essa decisão, mesmo que a temperatura mude. O que é que isto significa? Se estou a conduzir, conduzo de quispo.
A sério, não dá jeito isso.
Mas eu conduzo de quispo porque penso, é pá, depois saio, pode estar frio e vestir aqueles microsegundos a vestir, pode estar frio. Então, se tomei esta decisão, é um bocadinho como ir a um restaurante e pá, vou arriscar numa coisa nova, eu sei que pode correr mal. Para mim, eu assumo isso com quispo em todos os momentos. É. E dou por mim, às vezes, a trabalhar de quispo.
Não, eu para mim, conduzir, tentar o mais livre possível.
Eu conduzo de quispo.
Não, não dá. Eu prefiro, às vezes até inverno, prefiro conduzir de t-shirt, ligar o aquecimento no máximo, do que ir... Opá, eu não gosto de estar com muitas camadas, tipo enxoriçado.
Ok. Eu não gosto, mas se tomo essa decisão, assumo. Percebes? Eu assumo as minhas decisões.
E se mesmo que esteja... imagina, sais de casa de quispo e depois está a 30 graus.
Aconteceu-me ontem ter saído de casa e pensei o tempo... ou seja, está a pedir um quispo. E ao almoço abriu o sol. E eu tive a oportunidade de ir ao carro. Pá, deixo o quispo no carro, mas eu pensei, não, eu saí de casa de quispo. E portanto de quispo. E assumi o quispo e fui almoçar de quispo.
Mas mesmo a comer à mesa de quispo?
A comer, tirei o quispo. Mas na viagem, ia com calor, mas só a ideia de levar o quispo na mão chateia-me mais do que o levar vestido.
Não, também não gosto de andar com quispo na mão.
Pronto.
Mas eu raramente ando de quispo, só mesmo inverno.
Pronto.
E pá, não gosto de andar de casaco.
Mas eu assumo muitas vezes o quispo porque eu odeio andar com muita roupa por baixo. E então às vezes ando de quispo e suete só.
Sim.
Ou quispo e t-shirt.
Mas é como.
Já me aconteceu andar de quispo e t-shirt.
Sim, eu também prefiro andar de quispo e t-shirt do que quispo, camisola, t-shirt e não sei o quê, muitas camadas, depois fico cheio de calor. E depois é aquela coisa: mesmo que eu prefiro ficar com frio, ter frio, do que estar a suar por baixo de um quispo.
Sim.
E estar com calor.
Também prefiro. Exceto em casa. Em casa ao contrário.
Mas em casa, tu preferes ligar aquecimento ou andar de casaco?
Vestir.
Mas por causa do dinheiro que custa.
Nem por isso, por acaso.
Não?
Curto andar com esse tipo de conforto. Por exemplo, ontem estive a dar formação à noite. Pá, estava a ficar com o frio, podia ter ligado aquecedor, mas pensei, vou meter aqui uma manta e vesti uma camisola de lã por cima de outra camisola de lã.
Sim.
Mas foi um conforto que automaticamente fiquei com calor, mas assumi.
Uhum.
Assumi e não tirei.
Sim.
Assumir, meu. Tens de assumir.
Sim, porque é irreversível.
É para mim a decisão é, na minha cabeça torna-se irreversível.
É tipo uma tatuagem. Pá, eu decidi andar de manta, vou ficar de manta.
É, tá feito.
Não pode sequer passar pela cabeça que eventualmente posso voltar para trás.
É, por exemplo, roupa na cama. Se eu assumo que vou dormir só de lençol, nem que tenha frio à noite, eu não puxo.
A sério? Isso é estúpido.
Até porque não acordo. Ou melhor, depois posso acordar com o frio. Não, depois puxo. Pronto. Aqui estava a exagerar.
Isso seria muito estúpido.
Sim, eu sei.
Isso seria.
Eu sei que seria.
Porque as pessoas aprendem com os erros, não é? E vão calibrando.
Isso é sobrevalorizado.
Sim.
Eu prefiro mais a frase estamos sempre a aprender, apesar de errar sempre da mesma forma.
Eu prefiro a frase de pá, eu sou uma pessoa que eu sou feliz porque não ligo aos críticos.
É, sim.
E não.
Sim, é a melhor forma. Ser tonto, não é?
É.
É, gosto disso. O tema que eu tinha para este episódio não era nada disto.
Ai, não era?
Não.
Ah, ok.
É que lembrei.
Ainda temos tempo, diz lá o teu tema.
O meu tema é. tu irias... Eu nem sei. Como isto é uma coisa que me acontece regularmente, aquilo que eu vou dizer, se calhar já foi tema de Alegria de Viver. E tu vais-me dizer se sim ou não.
Se me lembrar.
Tu irias a um cabeleireiro que não falasse para ti?
Claro que sim.
E não gostarias que houvesse... Pá, imagina, estás à procura no Google Maps de cabeleireiros. Não sei se é aí que as pessoas procuram. E não gostavas que houvesse esta distinção de uns que têm de falar, porque muitas vezes eles até se sentem na obrigação de saber o que é que se passa. Uhum. Nota-se que não dominam os assuntos, e tanto falam do divórcio de Sara Matos com o ex-marido.
Sim, e do devido comunicado.
E do devido comunicado, como falam do conflito israelo-árabe. Mas tudo, como é óbvio, com a mesma densidade com que falam de um e do outro.
O que é que achas que é mais complicado?
O quê?
O tema do divórcio da Sara Matos ou o conflito israelo-árabe?
Sara Matos, sem dúvida.
É mais complicado?
É mais complicado.
É super simples. O quê? O conflito israelo-árabe.
Sim, esse é simples. Que é...
Até porque
pá, eles não se entendem, pá.
Há livros disso.
É.
Eu não sei a vida da Sara Matos.
E portanto, então vou-te dar três hipóteses de cabeleireiros. Lembrei-me de outro agora. Um, então, em que tens o que é mais comum, que é pessoas têm de preencher silêncios e não se calam. Outra, em que dizem abertamente, olha, não se preocupe que eu trabalho em silêncio. Até tenho um daqueles coisas, um avental, que dá para estar ao telemóvel por baixo. Ou seja, como plástico, para tu estares ao telemóvel por baixo.
Isso existe?
Não sei, te inventei agora.
Pá,
ficaste logo feliz. Com isto?
Sim.
Ok. Onde os cabeleireiros são mesmo informados acerca de assuntos com uma densidade que tu sais de lá como se tivesse sido uma formação de uma hora. Sobre um assunto que tu gostasses.
Pois, eu adicionava essa hipótese uma coisa, que é, tu quando escolhesses o penteado, ele dava-te uma lista de temas e tinhas de escolher o tema de conversa.
Ou melhor, o penteado está adequado a uma série de temas. Ou seja, para tu veres, ok, eu se tiver este penteado, estes são os temas que eu tenho de dominar.
Não é os temas que eu tenho de dominar. Mas é, olha...
Mas podia ser.
Sim, tens.
Ok, queres fazer uma crista? Vamos falar do movimento punk dos anos 70.
Ah, sim. A história da estética, não. Não, mas podia ter, olha, podia ter futebol.
Certo.
E futebol, dentro de futebol, vários temas. A jornada passada, futebol internacional,
mas
Premier
League. Não entra mais nos eventos Sara Matos?
Entra, mas é um tema. Okay. Eventos Sara Matos.
Certo.
Tipo, social.
Mas estou a falar do primeiro tipo de cabeleireiro. Estou a falar neste terceiro hipótese, é já com densidade.
Não, eu não vou. Nem eu sei ter conversas dele.
Não é, tu tens conversas. De repente, o teu cabeleireiro ou a tua cabeleireira, pá, preenche o silêncio com.
Não, eu quero que o meu cabeleireiro esteja ocupado a aperfeiçoar a sua arte e não a tirar doutoramentos. não faz sentido nenhum isso.
Opa, eu achava maravilhoso. Sim. Tu estás a cortar e ele. Já viu os novos desenvolvimentos do projeto do genoma humano?
É pá, quero lá saber disso.
Não, eu sei que pode ser um tema que não te interesse, mas de repente tu. Olha, vou-lhe falar como é que o Hamas foi fundado e para perceber dentro
de... mandar muçulmana e...
Sim, opa, sim. De repente tu teres ali uma cena...
Não, não quero.
Não?
Não quero isso. Eu quero escolher o tema. Eu dá-me uma lista, certo? Uma checklist e eu, evento social, depois, eventos locais, que é importante, tipo cosquices locais.
Isso existe muito também.
Existe muito e há quem goste muito. Eu passo-me ao lado porque eu acho piada quando eu às vezes, sabes que é, tipo, não sei quem, não sei quem são as pessoas.
Sim, tu sabes que é o Falácias. O que é o Falácias? Sabes, então estou conhecido aqui. Eu não sei quem é. Não sabes agora. Sabes.
É o filho,
ou seja,
o filho do não sei
o
quem.
O filho daquele que tinha o café. E qual café? Aquele que era ali. Então nunca foste àquele café. Não. Oh, foste. E partem sempre. Que existe uma impossibilidade. Uma impossibilidade de tu não teres tido aquela experiência ou de não teres cruzado com aquela pessoa que é tão conhecida.
Pois, mas e é engraçado quando isso acontece. Isso devia-te acontecer mais quando vieste para o VAR. Entretanto, foste conhecendo o universo alargado de pessoas do VAR. Algumas.
Certo.
Mas eu, às vezes, essas cosquices, por exemplo, na terra da minha namorada, que é, ah, não sei quem, não sei o que mais. E eu, pois, não sei quem são. E então contam-me toda a história de enquadramento.
Sim.
Desde três gerações para trás, sem saber quem é a determinada pessoa que se divorciou.
Certo.
Estás a ver?
Sim.
E então tenho de ficar a par da vida de uma pessoa que, para mim, é abstrata, que não existe.
Sim, é isso.
Mas pronto.
É uma coisa nebulosa. Basta-te dizer, ok, duas pessoas,
sim,
aconteceu-lhes isto.
É, e então, isso... Eu também tinha de ser tema no cabeleireiro.
Ok.
Temas de notícias.
Uhum.
Depois, conversas políticas, mas tinhas de escolher a ideologia. Não é?
Ok.
Olha, conte-me mais, fale-me a sua perspectiva, mas não seja...
Ah, tu podes escolher a orientação política do teu cabeleireiro.
Não, ele é que tinha que vestir essa
pele.
Coisa.
Ok. Porque hoje vou ser misógino, homofóbico e racista, sim, porque o meu cliente assim o pede.
Sim.
Ou vou ser o woke de esquerda.
Ou vou ser... Não, vou ser o problema é os imigrantes ou a culpa é dos corruptos. Acho que
sim,
é
sim,
esse
sim.
Espectro.
Okay.
Acho que estás também a ser demasiado... A pedir demasiado. É.
Vai, então pedir.
Ou são todos chulos, ou os imigrantes.
Ou temos de perceber as condições.
É.
Ok.
Sim. E pronto, isso era engraçado, eu só poder ter essa liberdade.
Epá, fica aqui ideias.
Sim.
Porque há pessoas. Eu tenho estas ideias. Eu tenho muitas ideias. Quer para cabeleireiros, quer para ginásios.
E para cafés, não?
Para exemplo, cafés nem tanto.
Agora há aqueles conceitos de cafés com gatos.
Ah, sim. Mas e se fosse cafés com cobras?
Por exemplo. Ou cafés com ratos.
Sim, é mais fácil de arranjar.
Tipo Indiana Jones.
Tens gatos, sim, e tens um café cheio de ratazanas lá dentro.
Sim.
É o meu conceito. O que é que a SAI pode fazer?
Nada.
O meu conceito é café com ratazanas. Eles vêm, fazem o relatório. Olha, está cheio de ratazanas. Eu sei.
É
a minha cena.
É, o meu café é ratazanas e pombos.
Sim, sim. Queres ir ao restaurante o Gaivota?
Ratazanas, pombos, gaivotas e porco.
Sim. Pá, tu tens uma gaivota em cada mesa em que tu... Olha, gaivotas era uma cena excelente em cafés em que as pessoas não se despacham. Porque se tu não comeres rápido, elas rapam-te a coisa toda. Pá, come o teu cachorro em 3 segundos. Olha, isso para despachar clientes era brutal. Sim. Isso é grande ideia.
Eu soltei a gaivota.
Sim, tu dizes, ah, este é o restaurante, este é o café, o gaivota. E então, de repente, mal um cliente senta, eles metem-te uma gaivota amestrada em cima da mesa. Sim. Se tu não comes os tremoços em 3 segundos, tipo, comeres, tipo, encheres a boca de tremoços logo. Ai, eu vim a ver o jogo. Não vês o jogo, podes ver 3 minutos do jogo, senão a gaivota come tudo.
Não, as gaivotas, uma pessoa a comer no meio de gaivotas tem de ser tipo prisão, tens de usar o teu corpo como escudo, não é? Está assim.
Eu epá, isso é grande ideia.
Que a gaivota me bique na nuca do que como ao meu croissant.
Epá, mas isso, olha, é grande ideia, porque há malta que vai para o café a manhã toda para ler o jornal.
Mas
e
as gaivotas
café.
De praia não fazem isso. Eu nunca vi uma gaivota na praia atacar o lanche das pessoas. Isso é gaivotas de cidade.
Gaivotas daquelas de cidade, no meio da cidade.
Sim.
Tipo, vai alguém, um velho, ai, ah, vinha, queria um copo de água, um cafezinho, e pumba, pega no jornal notícias para ler de fio a pavio. Sim. Pá, mete-lhe uma gaivota ali ao lado.
Não, mas ele pensa de comer. Ele pode estar lá a fazer sala.
Ah, quero uma torrada, ou um bolo de velho, quero um caracol. Não é? Quero um caracol e a gaivota a bicar-lhe o caracol todo. A ver se ele não comia aquele no estado.
Mas é engraçado isso, porque agora as gaivotas de cidade que invadiram o Porto e estão adaptadas.
Uhum.
E estão a triunfar naquele,
certo,
ecossistema.
Sim.
Até aparecerem um ave maior do que elas. Que
já espécie... resolvemos esse problema. Sim. Aqui no Alegria de Viver.
Acho que foi no Enciclopédia. Mas pronto. As gaivotas são gaivotas de cidade, mas continua a haver as gaivotas labregas para elas.
Sim,
que
sim.
É aquelas de praia.
Achas que existe essa cena?
Acho que se cruzarmos uma gaivota de cidade com uma da praia, acho que a de cidade vai fazer bullying.
Ok.
É tipo o primo da cidade que vai à aldeia, sim, e diz, ah, estes labregos todos, que ainda,
sim,
não ouviram falar das bandas que eu conheço.
Sim, sim.
Não sabem que
ai,
é possível.
Só vens à cidade quando está mau tempo no mar, sim, não é? Vens ver a cidade.
Sim.
Eu não.
Ai, tu comes o peixinho. Ah, eu vou ao restaurante, o restaurante contentor, já ouviste falar? Gourmet.
É.
Eu ando ali a arrebentar sacos.
Conheço o Lidl. Se não conhece o Lidl, não me venhas cá com tretas.
É pá, ele a falar como o Ipser a falar de restaurantes gourmet. Ele, é pá, eu tenho um restaurante que é o Jardim da Faculdade de Letras. Estão lá os humanos a comer as cenas deles e nós temos que rebentar, estraçalhar um humano. É. Pá, e é bom aquilo. É bom aquilo. E ele, ah, eu gosto de comer o meu peixinho e tal. É pá, és um labrego.
É.
E é, eu acho que é uma dinâmica que acontece.
Tá?
Tá.
De viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é a alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.